Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Paz do Senhor, irmãos e irmãs, bom dia. Como Deus é bom, como Deus tem nos falado durante este mês da família. Estamos no último dia e meu desejo é que nós possamos conversar sobre algo que possa trazer crescimento, trazer edificação nesta manhã. E o tema que eu queria trazer tem a ver ainda com esse mês, é a igreja como família, é Jesus Cristo como alguém que veio trazer essa consciência de família no meio dos seus discípulos. Então, o tema dessa mensagem é Jesus, seus amigos, que são seus discípulos, em uma comunidade terapêutica. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. O que uma família precisa ser, o que a igreja precisa ser, é uma comunidade onde haja cura, haja restauração, sejamos todos sadios e abençoados. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia, então, lá em João, no capítulo 15. Palavras que são do Senhor Jesus. João 15, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Amém? Feche seus olhos só mais uma vez, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e que no decorrer, Senhor, desta explanação, o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Teu Espírito tem a total liberdade para tocar nos nossos corações, e eu lhe peço, Senhor, que você, com seu poder, com sua forma tão particular de tocar os corações, possa fazer com que quem entrou aqui não saia da mesma forma, mas que saia com uma palavra no seu coração, com vida, com ânimo, com estrutura para viver o dia a dia. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus trata a amizade como uma coisa muito séria, muito importante. Veja que Jesus Cristo está aqui, passando por um tempo já, considerava com seus discípulos, já caminhava há cerca de 2 anos com seus discípulos, e ele sente necessidade de dizer que ele subiu de nível no relacionamento com aqueles discípulos. Antes ele simplesmente era chamado de Senhor, e sempre foi chamado de Senhor pelos seus discípulos. A palavra roquírios quer dizer Senhor, né? Dono. Os discípulos chamavam Jesus assim por respeito, né? Só que Jesus Cristo diz assim: olha, agora vocês têm um nível de relacionamento diferente comigo. Porque um servo não sabe muito o que é que o seu senhor pensa, mas um amigo sabe. E eu tenho compartilhado, eu tenho falado com vocês a respeito das coisas que vêm do meu pai, e eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. E Jesus Cristo, então, ele estabelece esse padrão de relacionamento que deve permear os nossos relacionamentos. Esse grau máximo de relacionamento é o que o Senhor Jesus chamou de amizade. Veja, irmãos, que quando nós queremos ser kyrios, quando nós queremos sempre dominar, quando nós queremos criar relações servis, né? Relações muitas vezes em que temos muito demarcadas as posições, nós vamos ter problemas para termos amigos. Toda pessoa que quer ser kyrios, que quer ser sempre o Senhor, vai ter poucos amigos. Então é necessário que a pessoa desça do pedestal para fazer amizade. E Jesus Cristo, como humilde de coração, fez isso. Ele desceu ao nível dos seus discípulos, disse: olha, eu vou chamar vocês de amigos, vou compartilhar com vocês, vou mostrar um pouco da minha fragilidade. Jesus Cristo, para você ter ideia, e nós temos isso registrado nas Escrituras, antes da sua crucificação, ele viveu um momento muito pesaroso, muito problemático, muito angustiante, no jardim do Getsêmani, em que ele suou sangue, e ele pediu aos seus amigos que velassem com ele. Infelizmente, os amigos de Jesus não foram tão amigos dele quanto ele foi com eles, né? Não contou com eles naquele momento, mas Jesus Cristo não tinha receio de demonstrar a sua fragilidade. Jesus Cristo se sentiu suficientemente seguro para poder ser o que ele era com seus discípulos, inclusive demonstrar a sua fragilidade. Não é à toa que ele disse: olha, vocês não podem ficar um tempo comigo, eu estou angustiado, vamos orar, vamos estar comigo. Jesus Cristo então não tinha vergonha, não tinha receio de descer da sua posição de Kyrios, de Senhor, para poder fazer amizade. E é um grande privilégio que Jesus Cristo estabeleceu quando nos deu a oportunidade de sermos seus amigos. Amizade com Deus é uma coisa que aparece na Bíblia de forma um pouco rara. Uma das pessoas que foi chamada de amigo de Deus foi Abraão. Diz lá em Gênesis, no capítulo 15, que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. E aí Tiago, no capítulo 2, completa dizendo, no verso 23, que ele foi chamado, por causa disso, de amigo de Deus. Isaías, o profeta, no capítulo 41, verso 8, ele diz: você, ó Israel, é meu servo, você, ó Jacó, descendente do meu amigo Abraão, é você quem eu escolhi. Uma comunidade que ela privilegia a amizade é uma comunidade que está bem aos olhos de Deus. Pessoas que são amigas de Deus, que são amigas umas das outras, nesse clima e nesse ambiente onde Deus se faz presente e ele se sente contente. Eu acho interessante, eu estava lendo um artigo de um estudioso chamado Luiz Henrique Solano, cujo título é Igreja Comunidade Terapêutica. Isso está no site É Jesus, né? É-Jesus. Ele diz nesse artigo que a igreja tem uma vocação terapêutica. Eu achei muito interessante isso. Então, como Jesus é a pessoa que edificou a igreja, então sua missão foi terapêutica também. Então, o ministério de Jesus é um ministério que ele colocou no artigo como um ministério da sanidade, da paz, da alegria de conviver junto e de, nesta convivência, perceber e vivenciar a cura. E aí ele começa a delinear alguns problemas contemporâneos, alguns problemas que nós vivemos em qualquer contexto, e principalmente para focar nesse ambiente da comunidade terapêutica, ele levanta alguns problemas que precisam ser solucionados e que, não diferente do que acontece em qualquer lugar, também acontece no ambiente da igreja. Ele fala sobre alguns desses problemas e ele cita o primeiro como a solidão. A solidão tem a ver um pouco, e aqui o foco é falar um pouco da solidão como algo que é provocado pela própria pessoa, talvez por uma ideia equivocada de autossuficiência. Um indivíduo que acha que pode resolver os problemas sozinhos, um indivíduo que acha que pode caminhar sozinho, porque afinal de contas ele tem o seu celular onde tem todas as informações, ele entra no seu laptop, entra na internet, pode se informar a respeito de qualquer coisa. Então, como ele tem autossuficiência com a informação, como ele pode, às vezes até, não precisa ir no médico, porque ele pode se autodiagnosticar, né? A vida dele é muito autossuficiente, então ele também não precisa conviver com pessoas, ele vai resolver seu problema sozinho. E acaba acontecendo que as relações dentro de uma determinada comunidade, seja o trabalho, seja a igreja, acontecem de forma superficial. As pessoas não se sentem muito à vontade para se abrir, para romper as barreiras, inclusive sacrificiais que às vezes têm de nos encontrarmos. E tem gente muito preguiçosa, que não quer sair de casa para se deslocar, para poder ver o outro, para conversar com o outro, né? Então, assim, a praticidade acaba se tornando a desculpa para a preguiça, né? Então, dá aquela mensagenzinha, bota aquela mãozinha dizendo que está orando, e está tudo certo, eu já me importo com você porque botei a mãozinha, né? Isso gera uma sensação de solidão, né? Dificuldade, às vezes, de compartilhar a vida, compartilhar as dificuldades e os problemas, porque ninguém vai se abrir com quem não olha no seu olho, com quem não está próximo. E a solidão, então, é um dos problemas que nós vemos. A segunda questão, o segundo problema, é a competição. E a competição vem de uma ideia utilitarista das pessoas, ou seja, de que as pessoas, elas valem por aquilo que podem oferecer, seu talento, sua condição financeira. Então, se o valor das pessoas é diferenciado exatamente por aquilo que elas têm a oferecer, então as pessoas querem oferecer mais, cada vez mais, e isso gera, obviamente, competição. As pessoas querem se destacar, as pessoas querem influenciar mais, querem demonstrar o talento que possuem, e isto gera desconfiança, gera um ambiente confuso, porque precisa se definir quem tem as maiores capacidades, quem são mais importantes. Logo, obviamente, as pessoas lutam por posições e a competitividade aparece. E um terceiro problema que está também relacionado a essa ideia de utilidade, né, de pessoas mais como que têm uso, né? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de um pastor amigo meu. Ele dizia assim: olha, ame as coisas, ame as pessoas, use as coisas. Ou use as coisas, ame as pessoas. Eu tenho essa frase como uma máxima. Descartabilidade. Então, olha-se o nível de produtividade das pessoas nesse ambiente competitivo e implica em uma substituição natural a partir do fato de que, olha, não preciso de você, você não é necessário, então você se torna descartável, porque afinal de contas, de tempo em tempo, tem sempre alguém, né, com gás melhor para oferecer sempre aquilo que de repente você está oferecendo. Então a ideia da descartabilidade é um problema que gera insegurança, gera incerteza, gera inclusive modos de fazer as coisas compulsivamente, pessoas que querem fazer as coisas compulsivamente exatamente para não se tornarem pessoas descartáveis. E por último, os traumas, medos, os temores e as ansiedades. Sentimentos passados, né, de rejeição, ambientes onde há críticas excessivas, determinação de metas e assédios morais. Dentro de ambientes acontece ambiente de venda, ambiente de trabalho, ambientes de influência, de necessidade de influência. Então, todo esse medo, né, que acontece às vezes do desemprego, de ficar sozinho, do fracasso, da possibilidade de uma desintegração familiar, por algumas vezes encontrarmos pessoas dentro da nossa família que não estão se enquadrando dentro do nosso ambiente familiar, até o medo da morte por conta de uma enfermidade, todas essas incertezas, medos, temores, inseguranças são problemas que nós encontramos nos dias de hoje. E tem um texto do apóstolo Tiago que é muito, assim, revelador a respeito de um ambiente terapêutico para essas dificuldades. Veja que ele diz, capítulo 5 de Tiago, no verso 9, ele diz assim: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Veja que orientação de Tiago. Não é tanto quanto a maledicência, mas sim quanto a resistência que algumas pessoas têm ao viver em contrariedades e ficarem impacientes quando as coisas fogem do seu controle. Então, o que ele está falando é o seguinte: olha, não fique impaciente, se queixando do irmão que está do seu lado, se queixando da sua mulher, se queixando do seu marido, se queixando do seu filho, se queixando das dificuldades, para que você não fique transferindo, às vezes, a sua responsabilidade para outras pessoas. Não fique se queixando da igreja, não fique se queixando do momento que você acha que ela deveria estar vivendo, dos líderes, das coisas, porque você fazendo isso, você vai estar ficando na posição de juiz, quando deveria ter a posição de alguém que reflete. Pastor Marcos disse muito bem aqui no início, importante nós olharmos para dentro, antes de olharmos para fora. Jesus falou isso com outras palavras, né? Esquece o cisco do teu irmão e tira a trave que está do teu olho. Jesus estava falando em outras palavras, olha mais para você do que para o seu semelhante. E isso é muito importante, porque isso gera o primeiro processo de terapia dentro de uma comunidade terapêutica, que é o processo da priorização, então, da reflexão em vez da análise do outro. Isso é algo muito importante. Como é que eu estou agindo? O que eu estou sentindo? O que, que está movimentando o meu interior para a minha ação? Qual é a minha intenção? Wesley, John Wesley, falou que uma coisa importante, ele disse assim, que um homem verdadeiramente é puro quando seus sonhos forem puros. Quando aquilo que passa pelo seu subconsciente não lhe assaltar mais, e você não tiver mais surpresas com aquilo que produz, então, a sua mente e o seu coração. Então vamos lá, no verso 13, Tiago diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, projetem aí essa versão da NVI, ela clareia um pouco mais o sentido desse texto, porque esse texto é muito compreendido da seguinte forma: está alguém entre vós sofrendo, que ore. E você tem a sensação que é você orar pela pessoa. Mas o texto não diz isso. O texto diz: se ele está sofrendo, que ele ore. Veja só. Se há alguém que se sente feliz, que ele, a pessoa que está feliz, cante louvores. Então veja, um ambiente de uma comunidade terapêutica é um ambiente em que as pessoas têm liberdade para expressar os seus sentimentos. Se a pessoa se sente frustrada, se sente reprimida em expressar os seus sentimentos, esta comunidade ou a está adoecendo ou está doente. Porque as pessoas têm que ter a liberdade de, quando estão alegres, se mostrarem alegres. Quando estão com problemas, dizerem: eu estou com problema. E ela precisa se sentir à vontade para isso. Então, quando ela está com problema, ela ora. Quando ela está alegre, ela canta louvores. E essa euforia não é em nenhum momento subjugada, reprimida, muito pelo contrário. Isso é compreendido como algo que precisa ser acolhido. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, a ação da liderança, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, olha só, olha a liberdade que precisa haver dentro desse ambiente. Olha como esse lugar precisa ser um lugar de carinho, de cuidado, de acolhimento. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Uma comunidade terapêutica é uma comunidade da liberdade, da amizade como prioridade, em que os problemas nos são comuns, são por nós encarados e em cuja responsabilidade por resolvê-los é assumida por todos. Todo mundo tem responsabilidade pelo problema do irmão. Todo mundo vive a alegria e vive também a tristeza. E vive também um momento de angústia. Amizade é remédio e sinal de vida cristã em uma comunidade. Amizades verdadeiras e não falsas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a comunidade de Jesus, antes de falar dos tópicos que falam um pouco da amizade que Jesus propõe. Nós temos uma figura aqui, de um falso amigo, que nós dizemos, e as próprias escrituras o colocam como traidor, que é Judas. Perceba, irmãos, que Judas, ele beija Jesus, né? Ele tinha intimidade, ele tinha proximidade com Jesus. E uma das coisas que acontece naquele episódio, que ele dá um beijo em Jesus, quando o está traindo, é Jesus o chamar de amigo. Você já reparou isso? Não é Judas que chama Jesus de amigo, é Jesus que chama Judas de amigo, né? Ou, eu falei a mesma coisa? Não é Judas que chama Jesus de amigo, mas Jesus que o chama, não é isso? Está certo? Então, irmãos, perceba que, muitas vezes, um amigo, que nós o consideramos como tal, não necessariamente nos considera ou age assim conosco. Veja que Judas molhou o pão na água ali com Jesus, né? Eu estou falando de alguns episódios para você entender o nível de proximidade, de intimidade que Judas tinha. Certo episódio, Jesus Cristo estava sendo ungido, e aquela mulher, né, derrama sobre a cabeça de Jesus, né, tem até uma canção que fala sobre isso, quebra um vaso de alabastro e derrama sobre a cabeça de Jesus um óleo, um unguento precioso, que faria 300 dias de trabalho, e Judas chega ali e diz assim: Senhor, o Senhor podia ter vendido isso e dado aos pobres. E aí Judas era uma pessoa que ele tinha proximidade suficiente para poder trazer algumas sugestões, né, trazer. Então ele era uma figura ali da proximidade, da intimidade. Mas Jesus era amigo de Judas e Judas não era amigo dele. Porque o falso amigo não é só o sujeito que aparentemente é uma espécie de opositor, como aparentemente era Pedro por conta do seu temperamento, né? Não, Jesus, o Senhor não vai fazer isso não, o Senhor não vai morrer não. Eu não vou deixar. A gente está aqui com as espadas, está com tudo, e vai lhe defender. Não, Pedro, deixa eu fazer, está repreendido, né? Para trás de mim, Satanás. Você já viu, alguém já falou assim com você? Para trás de mim, Satanás? Oh, tipo de tratamento que Jesus deu aos seus amigos, né? Mas era a liberdade daquela comunidade sadia que Jesus estava estabelecendo. Então Pedro podia, assim, fazer abordagem, ser um pouco inconveniente, e ele estava tranquilo com relação a isso. Mas Judas, discreto, colocava lá suas posições, e era um falso amigo. Então não é só aquele sujeito que aparentemente quer tomar o lugar, invejoso, é também o que apoia tudo que você faz, que mostra aquela lealdade canina, questiona, às vezes de forma até parcimoniosa, quando somente para demonstrar que não é completamente alienado, né? Para dar aquela versão, digamos assim, de que não é tão puxa-saco, né? Então você tem dessa pessoa muitas vezes um objetivo calculado de alcançar espaço, influência, de sobressair muitas vezes sobre os companheiros, como acontecia com o Judas, mas no momento em que sua posição é ameaçada, ele vem de você por qualquer... com a posição dele ameaçada, ele vende você por quaisquer moedas, porque ama mesmo a si mesmo, não você. Você conhece aquele tipo de pessoa que até elogia você, que até fala algumas coisas boas de você, mas quando chega uma pessoa importante, quando chega, assim, talvez você está numa empresa e chega o patrão, né, por exemplo, uma pessoa influente, aí ele joga você na fogueira. Não sei se você já viu gente assim, né? Está ali conversando com você, é seu amigo, é seu próximo, mas no momento que ele tem a oportunidade, às vezes para se destacar, ele coloca você na fogueira. No momento em que Jesus precisava de todos, logo quem ele considerava seu amigo o colocou na fogueira. Então, você conhece também, tem outro tipo de pessoa, que é o falso amigo, que faz a amizade baseada nas delações com outras pessoas, né? Você já viu aquela pessoa que se aproxima de você e diz assim: olha, você viu o que ele falou da sua mulher? Você viu a maneira como ele falou com você? Você acha que está adequada? Você viu como ele tratou seu filho? É? Então, ele está falando mal de você. Quer dizer, você coloca dúvidas, coloca dificuldades a respeito do quanto aquela pessoa é verdadeira, do quanto aquela pessoa é sincera, e dessa forma você acaba se destacando, dessa forma a pessoa lhe considera um parceiro, mas um parceiro exatamente da fofoca, né? Então essas coisas acontecem, são as falsas amizades, ou as falsas formas de comportamento que muitas vezes nos cercam, tentando minar o ambiente terapêutico, tentando minar o ambiente sadio dos relacionamentos. Então nós precisamos ser amigos, não como Judas, obviamente, mas como foi Jesus. E Jesus, como um bom amigo, ele, por exemplo, em vez de colocar na fogueira, ele estimulou Pedro. E também não deixou que Satanás, por exemplo, peneirasse, né? Um bom amigo é aquele que ora por você, é aquele que torce por você, que garante que sua fé não desfaleça, que lhe estimula sempre a crescer espiritualmente. Ele também foi amigo de Judas. Acontece que Judas não foi seu amigo, como nós vimos aqui. Então, eu quero usar o texto aqui, nesses 5 minutos finais que eu tenho aqui, o texto que nós lemos, para falar de 4 pontos, 4 pequenos pontos aqui, que tem a ver com a amizade de Jesus, né, estabelecida junto com seus amigos ali, seus discípulos, e que demonstram essa comunidade terapêutica. Em primeiro lugar, verso 12 diz: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. A amizade de Jesus tem a ver com entrega, tem a ver com aposta, tem a ver com confiança. Irmãos, nenhuma amizade se estabelece sem você apostar. Nenhuma amizade verdadeira se estabelece sem você confiar. Não é verdade? E isso precisa ser um pressuposto. Você tem que estabelecer dizendo assim: olha, eu tenho que apostar nessa pessoa. E foi isso que Jesus fez. Jesus amou com toda intensidade, com todo o coração, mesmo Judas, mesmo qualquer pessoa que eventualmente agiu de forma contrária àquilo que ele esperava. Ele apostou. Na verdade, a própria morte de Jesus na cruz é uma aposta em muitos pecadores que um dia iriam receber a sua palavra. Segundo lugar, a amizade de Jesus tem a ver com compromisso. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Provérbios 1, capítulo 17 também diz que o amigo ama em todos os momentos e um irmão aparece na adversidade. Então Jesus, em alguns momentos, não contou com seus amigos, mas com certeza, sempre os seus amigos contaram com ele. E nós, como amigos de Deus, amigos de Jesus também, sempre contamos com ele. E precisamos ser pessoas com quem as pessoas podem contar. Nós precisamos principalmente mapear os momentos de necessidade para estarmos exatamente nesses momentos na vida das pessoas e marcarmos o coração delas com o nosso amor, com o nosso carinho. Em terceiro lugar, a amizade de Jesus é de quem compartilha, não retém conhecimento, sobretudo conhecimentos preciosos. Jesus diz assim, ó, já falei no início para vocês: eu não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Tem pessoas que no ambiente da competitividade, inseguras a respeito de si mesmas, elas deixam de compartilhar aquilo que aprendem, só para que os outros não usem aquilo, ou contra elas, ou não usem aquilo para se destacar mais. E as pessoas então retêm a sua capacidade, o seu conhecimento, não compartilham. Eu gosto muito de um professor que certa vez ele me disse que professor, ser professor é a atividade mais generosa que existe. Porque um professor compartilha aquilo que há de mais precioso, que é o conhecimento, e com liberalidade. Então o professor é a pessoa mais generosa, ou o profissional mais generoso que existe. E nós muitas vezes retemos ao que é precioso, nós não podemos reter. Tampouco podemos reter aquilo que temos visto, ouvido e aprendido do nosso Deus. Então muitas vezes você tem uma experiência, tem uma palavra de Deus, você precisa compartilhar, isso é generosidade. Você precisa fazer outras pessoas crescerem. Você não pode ser só o super espiritual sozinho. Você tem que levar as pessoas junto com você. E aí realmente você vai ser um super espiritual. Porque senão você só vai ser uma montanha isolada, né, na direção do monte de Deus. E a gente sabe o que aconteceu com quem subiu ao monte de Deus e tentou se tornar semelhante ao Altíssimo. Por fim, amigo é quem reparte a sua intimidade, e obviamente Jesus faz isso o tempo todo, principalmente quando faz com sua paternidade. Uma coisa linda Jesus dizer assim, olha, Pai nosso, o Pai era só dele, mas agora ele queria compartilhar também o Pai, como fez, e hoje graças a Deus temos o mesmo Pai, o nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiros amigos compartilham a intimidade. Então, por fim, irmãos, quatro observações aqui. O amigo Jesus zela pela nossa fé, nos protege do inimigo, e nós, como comunidade de Deus, como comunidade de irmãos, precisamos fazer o mesmo. Então, a igreja tem que ser uma comunidade de amigos, que tenha prioridade de desenvolver amizade, relações de amizade. Igreja precisa ser um lugar sadio, em que as pessoas tenham a liberdade de ser o que são, ter a liberdade de se expressarem sem repressão. Igreja precisa ser um ambiente amigável e confiável, em que as pessoas têm a liberdade de abrirem o seu coração, ciente de que as pessoas tanto guardam os seus segredos, quanto as pessoas também ajudam nas suas dificuldades, em que as pessoas têm a liberdade de confessarem os seus pecados, saberem que serão não julgados, mas acolhidos e perdoados. Igreja precisa ser um espaço terapêutico de cura e de restauração. Eu não sei como é que está seu coração, eu não sei se você já foi vítima muitas vezes de abusos, de circunstâncias que geraram muita angústia em seu coração, decepções, desilusões, e de repente às vezes você entra nesse ambiente, nessa comunidade, você está todo travado. Você tem dificuldade de desenvolver relacionamentos e ver a igreja como uma família, exatamente porque você está cheio de bloqueios ainda no seu coração. Talvez pelo seu passado, pela sua experiência em outras localidades, talvez pela forma como você foi criado. Muito difícil. Eu vejo muita gente entrar, às vezes, no ambiente da igreja, uma dificuldade de abraçar, e encontra Juraci, por exemplo, não está aqui, né? Está doentinho o Juraci. Deus abençoe a vida dele, mas encontra um Juraci, um beijoqueiro, né, que te dá um abraço daquele gostoso, né, e você não resiste, aquele homão, aquele sujeito todo duro, recebe aquele abraço e vai se desmontando. É esse o retrato que a igreja tem que pintar, é essa foto que a igreja precisa tirar, e todo o coração precisa contemplar essa alegria de viver nesse ambiente familiar, e ser abençoado, ser curado, ser tratado. Se nesse momento você se sente um pouco assim ainda, com alguns bloqueios, com algumas dificuldades, com toda a liberdade aqui, nós estamos em família, eu pediria que você ficasse de pé. Se você precisa de oração, quer se sentir mais livre, quer se sentir num ambiente mais tranquilo e saudável, quer ter a sua vida abençoada e transformada, pode ficar de pé. Nesse momento eu quero orar por você. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O Senhor é bom. O Senhor marca encontros conosco. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Eu pediria que você, aliás, que está próximo, você estivesse com essa pessoa. Não deixe ninguém ficar sozinho. Abrace, esteja perto, seja igreja nesse momento, seja família nesse momento. Pai de amor, Pai de graça, Jesus Cristo, nosso amado, que fez do seu ambiente um lugar de cura, por onde ele passava, não só a cura física, mas das emoções, que tornou aqueles homens retraídos, problemáticos, cheios de preconceitos, cheios de problemas, cheios de males interiores, tornou aqueles homens ousados, cheios do Espírito Santo, cheios de intrepidez, com liberdade para falar, com ousadia para pregar e anunciar a palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, faz isso no meio do teu povo. Sara, faz de nós uma comunidade terapêutica, abençoadora, acolhedora, não julgadora. Em nome de Jesus, livra-nos de sermos analistas. Nos faz, Senhor, abraços teus, braços abertos, ósculos santos. Nos faz isso, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está neste lugar, Senhor, que nesse momento precisa do teu apoio, precisa da tua ajuda, mas também precisa da ajuda, do amparo, do abraço da tua igreja, sem julgar, mas acolhendo. Que em nome de Jesus, o Senhor passe neste lugar, com o teu Santo Espírito, vá tocando nos corações, vá trazendo vida, Senhor, vá fazendo novas todas as coisas. Vai fazendo novamente as coisas começarem de agora. Que essas pessoas consigam deixar o passado para trás, os seus traumas, suas dores. Deixar para trás todos os medos. E que em nome do Senhor Jesus, eles sintam que estão no lugar certo. Muitas vezes vão encontrar as dificuldades. Muitas vezes vão encontrar, sabe, relacionamentos complicados aqui também. Mas encontrarão cura, encontrarão vida, encontrarão sanidade, encontrarão alegria, que é a nossa força, no Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção, é uma canção de comunhão.